Hoje, 8 de julho, é o Dia Mundial da Alergia, uma data de alerta para esta condição clínica. E nós vamos conversar sobre este assunto com a pediatra Débora Demenec, que está concluindo especialização em alergia e imunologia. Olá, doutora, bom dia, tudo bem?
Olá, Luciana, bom dia, tudo bem e você?
Tudo certo. Doutora, e por que você, que é pediatra, né, decidiu se especializar em alergia e imunologia? As crianças sofrem muito com alergia?
Sim, Luciana. As alergias, principalmente as alergias respiratórias, são uma causa muito frequente de doença no meio pediátrico, né? A gente tem, inclusive, um levantamento feito aqui no Brasil de crianças entre 6 a 7 anos que 25% a 30% podiam apresentar sintomas respiratórios nasais. E, além disso, também, eles podem começar até mais cedo, né? Porque quando a gente fala sobre alergias, a gente precisa se atentar que as alergias são muitos tipos de doenças, né? Então, existem as alergias respiratórias, principalmente asma, rinite alérgica. Existe também a dermatite atópica, que é uma condição bastante importante e muito prevalente entre as crianças. Urticárias, alergias a medicamentos, né? Então, o Dia Mundial da Alergia, que está chegando aí amanhã, é para levar essa conscientização sobre as doenças alérgicas que vem aumentado no mundo.
E como prevenir as alergias?
Olha, são vários fatores envolvidos quando a gente pensa no desenvolvimento da alergia. Quando uma pessoa apresenta um quadro de alergia, né, a gente sempre se pergunta de onde veio. Isso é muito importante. Existe, sim, um traço genético, né, nas alergias. Então, o que quer dizer? Se a família, se o pai e a mãe apresentam algum quadro alérgico, a criança pode ter mais tendência, né, e o adulto também. E a gente, pensando para cada tipo de alergia, por exemplo, as alergias respiratórias, a gente pode usar cuidados em casa em relação ao ambiente, dependendo do tipo de alergia, que a gente orienta na consulta para o paciente, como eles podem se prevenir. Uhum. Por exemplo, na rinite, né, na rinite alérgica, que é o tipo de rinite mais prevalente, ela é causada geralmente uma grande prevalência por alérgenos como são os ácaros, né, que são encontrados em casa, que são encontrados na poeira. Então, a gente orienta sempre o paciente em relação à higienização do lar, né, a evitar locais com muita poeira. E também pode ser causado pelo pólen, que está presente na natureza.
Uhum. Então, cuidado com o ambiente doméstico é muito importante.
Isso. Falando, então, mais especificamente sobre essas doenças causadas pelo ambiente doméstico, né, por exemplo, a rinite, que, né, a maior parte é de rinite alérgica. A gente sempre orienta o paciente, então, a cuidar em relação a como é feita a limpeza dentro de casa, evitar o uso de vassoura, que é uma coisa que às vezes as pessoas se surpreendem, mas é que a vassoura ela levanta mais o pó quando você vai fazer a higienização. Então, você pode fazer com um rodinho, né, ou um aspirador apropriado também. Usar sempre, às vezes, aquelas capas para colchão e travesseiro, que podem ser capas antialérgicas. E também evitar a exposição em locais que a gente sabe que vai ter uma quantidade muito grande de poeira. E também, né, lembrar dos nossos animaizinhos, né, que eles também podem ser, eles podem ou ter no pelo, quando é muito peludinho, a questão do ácaro, né, que pode estar no pelo, ou mesmo o pelo do animal pode ser um causador. Mas o que é mais importante sobre tudo isso é saber exatamente. Então, hoje em dia, o nosso campo está muito avançado. A gente consegue fazer um diagnóstico correto do que o paciente é alérgico. Se ele é alérgico a pelo do gato, se ele é alérgico ao ácaro. Então, fazendo esse diagnóstico correto do componente que o paciente tem alergia, a gente consegue fazer uma orientação bem específica para cada pessoa.
E tem criança que é alérgica, então, ao pelo do gato ou do cachorro e aí não pode ter um animalzinho de estimação?
Então, essa também é uma questão bem importante. Cada caso é um caso, né, Luciana? A gente sempre individualiza para cada pessoa. Geralmente, a gente consegue, com o tratamento correto dessas doenças, com medicações, com a prevenção, por exemplo, a lavar o animalzinho pelo menos uma vez a semana, a gente consegue fazer esse controle, tá? Mas cada caso é um caso, cada caso tem uma gravidade. E também existe a imunoterapia, né? Que é a famosa vacina da alergia, que ela realmente é um procedimento, né, médico, que é muito específico e tem muita evidência de surtir efeito no tratamento das alergias. Então, por exemplo, pode ser realizada uma imunoterapia para alergias a gatos, né, e na maioria das vezes tem um bom efeito nas alergias, o que pode levar a deixar a criança viver com seu animalzinho, com seu gato, seu cachorro. Mas não só a imunoterapia, né? Outros tratamentos medicamentosos também podem ajudar. Aqueles remédios que a gente aplica no nariz, antialérgicos.
Uhum. E na maioria dos casos, as crianças que são, que convivem com animais desde pequenas, elas têm mais resistência?
Olha, essa pergunta é bem interessante também. O que a gente vê, a alergia pode surgir a qualquer momento da vida, né? A gente pode tornar-se alérgico a algo. Então, as crianças que já convivem com animaizinhos, por exemplo, o que elas podem vir a desenvolver, mas elas estão sempre em contato com aquele alérgeno. O que, às vezes, quando a criança tem uma alergia que não é tão grave, pode ajudar, porque ela está sempre sendo exposta ao alérgeno que ela pode ser sensibilizada, e isso causa como uma, que a gente chama de uma tolerância imunológica, assim, na criança, sabe? Na criança, no adulto também, né? Mas é bem importante, se for o caso, né, sempre consultar o pediatra, o alergista também, que é o médico capacitado para fazer esse diagnóstico correto e o acompanhamento, né, e indicar os melhores tratamentos.
Uhum. Doutora, você disse que é importante para quem tem alergia não utilizar vassoura para não levantar, então, o pó, né, aqueles micro-organismos que estão no chão. Uhum. E o pano úmido, então, seria o indicado? E o produto de limpeza, ele também pode causar alergia?
Sim, então, o pano úmido, ele é indicado, tá? Não precisa deixar muito molhado, é só fazer a limpeza normal mesmo. Em relação a produtos de limpeza, geralmente os pacientes que não estão bem controlados das doenças alérgicas, eles podem ter, como existem vários gatilhos, né? Como, por exemplo, a mudança de temperatura, um tempo muito seco, isso pode ser gatilho, e o cheiro muito forte do produto de limpeza também pode ser um gatilho para alergia. Então, é mais a questão do odor, né, do cheiro. Então, precisa encontrar um produto que se adapte. Hoje em dia, felizmente, a gente tem várias opções de produtos hipoalergênicos que podem ajudar com isso, né? E o paciente pode também descobrir qual é a tolerância dele.
No inverno, as alergias ficam mais graves?
No inverno, o que a gente tem é que o ressecamento do ar, ele pode levar essa, que a gente chama a mucosa, né? Essa paredinha que recobre o nariz e as nossas vias respiratórias, a ficarem um pouco mais desidratadas, né? E o que também ocorre durante o inverno é o aumento das infecções por vírus. Então, resfriado, gripe, laringite, tudo isso pode acontecer mais no inverno. E para quem já tem uma rinite de base, por exemplo, ou uma asma, pode ser um gatilho para piorar a própria doença. Então, por isso que no inverno a gente costuma ter uma atenção um pouco maior com esses pacientes, é quando a gente tem um influxo maior de procura também, porque tem as pessoas sentem mais, né? Quem não tem um amigo com rinite, né? Tanto criança quanto adulto, né? Que tá sempre lá com o nariz escorrendo, aquela aguinha, muita coceira no nariz, tá? Isso falando mais sobre a rinite, que é, né, das alergias respiratórias a mais comum.
E o cobertor, para quem tem rinite, para quem tem alergia, né? Como que deve ser o cobertor?
Então, o cobertor também, é, de preferência, edredons, né? Mas se for cobertor, o que a gente orienta é fazer a higienização, né? A cada 7 a 14 dias fazer a higienização. Em casa, é muito importante evitar o uso de cortina, de tapetes no quarto e nos ambientes que o alérgico vive, né? E é basicamente isso. E também, então, essa higienização é bem importante, né? Fazer a lavagem e cuidar com os amaciantes também, porque às vezes os amaciantes podem ter um odor mais forte. Então, também tem que encontrar um produto. Às vezes não sabe o que, que é, por que, que a criança está espirrando mais, né? Então, pode ser por algum cheiro mais forte da roupa, do cobertor, né?
E a influência da alimentação na alergia?
Olha, aí assim, a gente diferencia, Luciana, em relação a alergias alimentares e alergias respiratórias. As alergias respiratórias, como asma, rinite, elas não costumam ser causadas, né, como gatilho, por alimentos, tá? O que a gente sempre orienta, uma alimentação saudável, claro, porque como o indivíduo já é alérgico, né, já tem algo assim da saúde que não vai tão bem, então a gente sempre orienta um estilo mais saudável. Mas em relação às alergias alimentares, que são alergias que a gente vê às vezes ao leite, ao ovo, camarão, amendoim, isso pode ocorrer. Essas alergias, elas têm aumentado de forma geral no mundo, tanto em crianças quanto adultos e idosos. Então, a gente tem visto mais alergias alimentares. Não se sabe corretamente, talvez muitas pessoas falam pela popularização de alguns alimentos que antes eram de mais difícil acesso, né? E hoje as pessoas têm mais acesso. Então, é feito mais diagnóstico de alergia alimentar. E daí as alergias alimentares são vários tipos também, mas elas podem causar uma reação mais imediata, né? Que a gente chama nas primeiras horas ali que foi exposto ao alimento. Essa alergia alimentar, ela pode ser muito leve e pode ser muito grave. Então, é importante o diagnóstico correto e o aconselhamento médico também em relação, talvez, a um plano de ação que a gente fala, né, para como agir nas alergias. Mas acho que a mensagem mais importante e a melhor ferramenta que a gente tem é a história do paciente, o que ele conta, o que ele observa quando ele se expõe a um alimento, né, ou a um medicamento também. Então, isso é o que a gente mais leva em consideração para fazer um diagnóstico. Então, hoje em dia, né, Luciana, com tantas mídias e tantas redes, elas são muito importantes para a conscientização geral, mas é importante que a pessoa que suspeita ter alguma alergia alimentar procure um atendimento também, né, se for um sintoma que a incomoda, que a preocupe também.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada a você. Ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.
Tchau. Nós conversamos com a pediatra Débora Demenec, que está se especializando em alergia e imunologia, e falamos sobre alergia, porque hoje, 8 de julho, é o Dia Mundial da Alergia.